Agora, dentro das diversas hepatixões do planeta Terra, povos, raças, países, sociedades, nós chegou até a comentar alguns aspectos de propriedades dos programas. Por exemplo, nós falou que nos Estados Unidos o programa tem a propriedade mais forte do combate ao materialismo. Mas não fizemos isso. Ou seja, não falamos das propriedades com relação ao nascer da Terra. Veja bem, se você nasce em determinado país por um motivo, você nasceu primariamente na Terra por um motivo. E é sobre isso que eu queria falar agora. Por que que você está encarnando na Terra? Porque, vamos dizer assim, essa motivação primária para se encarnar na Terra é o fundamento, a mãe do seu atual estado de elevação espiritual. É a partir dessa característica inicial que todas as outras características menores, de pátria, de raça, de povo, de sociedades, se formam. O materialismo é originado em alguma coisa. A fome é originada na mesma coisa. A alegria, o brasileiro, considerado o povo alegre, é formado também a partir da mesma coisa. Então eu diria que a característica do banco de dados do planeta Terra é única para todos que estão encarnando aqui. A característica fundamental do banco de dados do planeta Terra é comum a todos que estão encarnando nela. E se lá atrás nós disse que não existe planeta Terra, mas existe um Ipacho Etiapa, onde os espíritos trabalham o que vocês chamam de mundo de povas e expiações, a característica deste banco de dados Terra é a determinante do porquê você está no mundo de povas e expiações. Ou seja, é a determinante do seu grau de elevação espiritual. Essa determinante, essa característica, nivela todos os espíritos que encarnam no planeta Terra, porque são comum a todos. Porque se não fosse, o espírito não estaria encarnando no planeta Terra, não estaria vivendo o mundo de povas e expiação, estaria em outro. Então essa característica é fundamental ser compreendida, porque ela é a raiz de todas as ilusões que você cria. Porque as ilusões são criadas pelas características regionais. Ficou claro, Luiz? Nós vamos falar dessa característica. Mas antes, por favor, me diga se ficou claro.
Então vamos aproveitar enquanto as pessoas respondem. O Asamar tem uma dúvida. Diz o seguinte: meu ego me diz para sentir atração por japonesas. Apesar de saber que o espírito não é mulher e nem é japonesa, o fato de um espírito encarnar com essa característica não é uma forma que Deus encontra para aproximar dois espíritos em prova? Se aquele espírito viesse com outra roupa corporal, iríamos nos aproximar e ser instrumentos para o karma do outro?
Volto a repetir, vocês continuam se pendendo em atos. Você está querendo saber se você deve continuar se aproximando de japonesas. E isso não interessa, porque você não se aproxima de ninguém. O aproximar já foi escolhido antes. O que você não pode vivenciar é aquilo que você acabou de dizer. O seu ego lhe diz. Então, se você está próximo de uma japonesa, louvado seja Deus. Se não está próximo, louvado seja Deus. Foi o que eu respondi para a moça quando ela falou negar. Não é negar, é libertar-se. É não vivenciar aquilo como real. Se o seu ego lhe diz, ele faz isso, não para você se aproximar, mas por uma esquitula sua, por uma pogamachão sua, antes da encarnação. Agora, o ego falar que você deve não é também o que você escreveu para acontecer. Porque o seu ego pode dizer para você aproximar-se de uma japonesa, gostar de japonês, e nenhuma japonesa dá bola para você. Então, veja, não se apegue ao que você está vivendo. Liberte-se da vivência do que o ego lhe diz. Não queira saber por que o ego lhe diz para você viver com uma japonesa. Porque tudo que o ego lhe diz tem só um fundamento: que há uma realidade, um desejo para o japonês, para ver se você vivencia esse desejo positivamente, querendo, ou negativamente, não querendo. Ou se você simplesmente diz, eu desejo, e daí? Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Ficou claro? Tem dois chutos que nós precisamos já tratar hoje. Porque amanhã nós não vamos falar mais de funcionamento do ego, mas vai falar do libertar-se, que aliás nós já estamos falando hoje. Então eu falei que existe um fundamento terrestre, ou fundamento do banco de dados que vocês chamam Terra, e que é o determinante da sua elevação espiritual. Este fundamento é o individualismo. É o eu. Che está querer para si. Todo espírito encarnado no planeta Terra, ou seja, ligado a um ego terrestre, é por essência individualista. Todo ego formado para vivenciar a vida carnal é essencialmente individualista. Mesmo aqueles que dizem suplantá-lo eu, ao dizer que eu suplanto eu, não suplantou nada. Então isso precisa ficar bem claro. Você pode ir se libertando, por exemplo, dos karmas ou das realidades de uma sociedade. Mas, enquanto você não entender que a realidade societária, nacional, de racha, é formado por causa de um individualismo, você não vence nada. Não adianta você se libertar do doutor que você está, enquanto você ainda for você. Porque este individualismo zelará outras programações onde ele está lá sendo a base. Então é preciso lutar contra as realidades que uma nacionalidade traz. Mas acima disso, é preciso lutar contra o eu. E o que é este eu, ou este individualismo? Ele é representado por todas as suas queixas. Ou seja, ele é o formador e organizador de toda a programação do seu ego. Por lixo, tudo que você imaginar ou tiver acesso pela razão ou pela emoção, liberte. Não adianta você querer libertar-se apenas daquilo que você acredita que deve se libertar, porque essa realidade, ilusão, ainda foi fomentada pelo eu, pelo individualismo, pelo que você acha. Não adianta você querer trabalhar determinados aspectos do seu ego sem entender que a origem desses aspectos está no individualismo, porque senão você vira hipócrita, continua preso no eu, dizendo que está livre do eu. Então veja, se nós definimos cada grupo como determinado aspecto, criador de realidades para a sua existência, para a sua encarnação, nós agora deixamos bem claro que esses aspectos só existem porque você ainda está totalmente preso no eu, ainda é individualista.
Chorona do Portão pergunta o seguinte: mas para seguir uma profissão é preciso se aperfeiçoar. Como fica então?
Aperfeiçoar em quê? Responde aí para mim, aperfeiçoar em quê? E para quê? Solor, se aperfeiçoar Em que? Em conhecimentos teóricos? Para quê? Para trabalhar melhor? Mas, Solona, você não trabalha. A ilusão de que você trabalha, a realidade de que você age, de que você opera materialmente, foi criada pelo ego. Ela não existe. Uma professora não professola. Porque professolar, dar aula, é ilusão criada pelo ego, do qual participa o ego dos alunos, do diretor. Então, a ilusão de ter que ser uma melhor professora acaba. Porque você não é uma profissional. Você está uma profissional como instrumento de criação de realidades para que você liberte de viver lixo.